Falando de Livros.
Gabriel García Márquez é considerado um dos escritores mais importantes do século XX. Ele criou estilos, incorporou a oralidade em suas obras e conseguiu dar um novo olhar do mundo sobre a América Latina. A morte do autor, no último dia 17 de abril, abalou admiradores do mundo inteiro, mas com ela veio um desejo de restaurar uma literatura que só Gabo foi capaz de criar. A edição de número 1861 do Boletim UFMG, publicada no dia 28 de abril, realizou uma matéria sobre os diversos estudos e obras realizados a partir da literatura e da vida de Gabriel García Márquez. E a partir dela, o programa de hoje entrevista professores da UFMG para falar sobre Gabriel García Márquez. Então, para começar, eu converso agora primeiro com a diretora da Faculdade de Letras, a professora Graciela Ravetti. Bom dia, professora. Muito obrigada por tê-la aqui no Universo Literário. Bom dia.
Bom dia.
Professora, primeiro, por que Gabriel García Márquez é considerado aí um dos autores mais importantes do século XX?
Eu acho que você, na apresentação, já diz o principal, né? Ele conseguiu dar uma visão de América Latina diferente, de alguma forma, a partir da obra dele, que recolhe toda uma tradição. A partir da obra dele, ele coloca a América Latina no mapa da literatura, né? No mapa da literatura mundial, que, logicamente, a América Latina estava, mas com um lugar de preeminência, né? E isso é a partir de uma série de características da obra dele, que, juntado à conjuntura do momento em que essa obra saiu, criou uma área nova da literatura.
Quais são essas características que marcam a obra do Gabriel García Márquez?
Bom, por um lado, isso que você colocou, oralidade, uma maneira de falar, esse estilo com que García Márquez conseguiu uma literatura erudita, de muita qualidade e, ao mesmo tempo, marcada pela oralidade, né? Uhum. Ele falava que o estilo dele ele tinha aprendido da avó e das tias, né? Uhum. E que eram acontecimentos extraordinários e anomalias contadas como simples eventos cotidianos, né? Essa é uma característica que marcou muito a escrita dele e a escrita dos seus epígonos, né? Por outro lado, ele manteve sempre esse olhar, né, para a comunidade latino-americana, essa ideia de justiça social, né, um cenário sempre marcado por um olhar socialista ou comunista, se você quiser, né? E, por outro lado, ele como jornalista, ele foi um jornalista praticamente o tempo todo, né? Uhum. Ele foi marcado por um tipo de jornalismo que ele fez desde seus inícios até o final. Então, o olhar dele como cronista, jornalista, participante, fundador de periódicos, de diários, de médios, né, gráficos e tal, foi muito marcante.
Certo.
Para a escrita dele.
Bom, agora são 9 horas e 21 minutos, você está ouvindo o programa Universo Literário e nós estamos conversando ao vivo com a diretora da Faculdade de Letras da UFMG e a professora Graciela Ravetti. Professora, a senhora fala sobre esse contato com as avós e as tias, não é? Não é? É a obra do Gabriel García Márquez, ela tem traços autobiográficos?
Eu acredito que tem traços autobiográficos e que tem, sobretudo, uma maneira de criar a ficção a partir das próprias experiências, da própria vida, né? Não tem muito como fugir a isso, mas ele fez isso de forma explícita. Uhum. Né? Então, a cidade onde ele nasceu acabou tomando esse ar mítico, né? Aracataca transformou-se em Macondo. As personagens são ficcionais, uhum, mas em todos você pode reconhecer alguma coisa muito típica, né, de Colômbia, da América Latina. Sim. Então, acredito que poderia ser dito isso, sempre e quando a gente definisse antes o que significa autobiografia, né?
Certo.
Então, autobiografia também é ficção.
Ok, professor, agora vamos falar um pouco sobre o realismo mágico. O que, que é esse realismo mágico? Explica para a gente, por favor.
Bom, eu sempre divido um pouco o realismo mágico de outros tipos de realismo, realismo fantástico, né? Eu acho que García Márquez faz um tipo de realismo mágico muito peculiar, que ficou como um modo muito específico que depois foi até muito copiado, né, muito imitado. Para mim, o realismo mágico partiu antes, né, do aparecimento de García Márquez, com aquela mistura que, por exemplo, Miguel Ángel Asturias fez com muita maestria, que é aquela leitura dos textos inaugurais, dos textos tradicionais indígenas do nosso continente, especialmente de toda aquela zona, né, do Caribe, do norte da América do Sul, uhum, que é o Popol Vuh, por exemplo, e ele elaborou uma ficção que tinha essa componente de magia, de mitologia, de realismo, né? E ele deu essa feição à literatura. E houve grandes escritores que seguiram essa linha aí, trabalharam e trabalharam até hoje, e que às vezes é muito mais realista que mágico, mas que acaba sendo mágico, mitológico, para quem não coparticipa dessa cultura de forma mais intensa. Uhum. Tá? Então, a isso se juntou uma maneira de pensar e de imaginar como se podia escrever na América Latina, não procurando, eu acho que não procurando a originalidade. A originalidade foi uma consequência. Então, eu coloco aí, além de Miguel Ángel Asturias, eu coloco de uma forma muito forte o escritor Juan Rulfo, de México, uhum, que ele foi, de alguma forma, quem deu um tom, uma tônica, um estilo que García Márquez depois desenvolveu. Né? E não estou falando nenhuma sacada minha, é realmente uma coisa que ele sempre considerou, né? Uhum. Sempre falou, sempre reconheceu. Então, quando Juan Rulfo escreve Pedro Páramo, é uma maneira de pensar a América Latina, de pensar, no caso dele, o México, o Gabriel García Márquez morava no México, uhum, e de pensar a América Latina, né? Com toda aquela população dos mortos, que não sabem se estão vivos ou mortos. Enfim, começa toda uma dicção que logo se espalha pelo mundo fora, né?
Certo. Professora, para quem nunca entrou em contato com a obra do Gabriel García Márquez, qual livro a senhora recomendaria para começar?
Olha, eu sempre recomendo 100 Anos de Solidão. Mas tem os contos, que são muito bons, né? Uhum. Tem alguns livros que são mais fáceis de ler, pela estrutura, pelo tamanho, porque tem filmes bons que ajudam, como El Coronel Não Tiene Quien Le Escriba, né? Uhum. Tem outros que por serem histórias de amor, às vezes são mais fáceis de ler, como El Amor en los Tiempos del Cólera.
Mas por que os 100 Anos de Solidão?
Porque para mim é a obra máxima dele e uma das obras chaves de América Latina no século XX. Então, me parece que é um livro que, como já tem umas prévias leituras, ou seja, é como ler o Quixote, uhum, ou seja, você já mais ou menos sabe o que vai encontrar. Sim. Então, a leitura não é tão complicada como poderia ter sido em outras épocas. Então, todo mundo mais ou menos já tem o tom, né, da leitura, tem muitos anos de crítica, de leituras de diferentes signos, né, que, em certa forma, desbravaram a leitura. Então, a complexidade de 100 anos de solidão já está muito traduzida, digamos, né, para o leitor. Então, o leitor pode ler com bastante facilidade hoje o 100 anos de solidão. E vai encontrar as grandes personagens.
Ok. Professora Graciela Ravetti, muito obrigada pela sua participação aqui no Universo Literário, obrigada pelos esclarecimentos e bom dia. Microfone é aberto aqui sempre para a senhora aqui na Rádio UFMG Educativa, ok?
Obrigada, Daniela.
Obrigada, um bom dia. Tchau. Bom, eu acabei de conversar com a diretora da Faculdade de Letras, a professora Graciela Ravetti. Nós falamos sobre a vida e a literatura do escritor Gabriel Garcia Marques. Então, para conferir a matéria completa realizada pelo Boletim UFMG sobre vários estudos aqui sobre o escritor feitos aqui dentro da UFMG, é só visitar o site ufmg.br/boletim.
Falando de livros.